São Lourenço Repórter.
Bom, na última semana falamos aqui com o Simers, falamos até com a categoria classe médica aqui da Santa Casa de Misericórdia, salientando que havia atraso no salário dos profissionais médicos. Então a gente fez o convite para hoje estar aqui presente o presidente da Santa Casa, Cristiano Altenburg, e ele traz aqui junto consigo o jurídico Dr. Rafael Cavalli Gomes para falar sobre as contas da instituição. Presidente, dar as boas-vindas e um bom dia.
Bom dia, Cal, bom dia, Rui, bom dia aos ouvintes da Rádio São Lourenço. Obrigado pela oportunidade de a gente poder conversar com a comunidade, colocar, expor, né, os fatos, né, o que acontece, né, na Santa Casa, que vem acontecendo, né? A gente assumiu a gestão em abril, em 15 de abril, então a gente está trabalhando, o conselho diretor junto, né? Não é um trabalho somente do presidente, sim, conselho diretor, junto com funcionários, junto com médico, toda a equipe de profissionais, né?
A Santa Casa, ela está com os salários dos profissionais médicos atrasados desde agosto?
Nós estamos com o mês de agosto. Como é que funciona o faturamento? São emitidas as notas e existe um prazo normal que foi conversado juntamente com o Simers, que após a emissão das notas, em 40 dias se faz o pagamento, a emissão das notas fiscais de pagamento. Por que eu falo notas fiscais? Porque no passado, e ainda a gente está corrigindo, é um dos problemas que se tinha, se pagava por RPA, recibo de pagamento de autônomo. E isso custa só de INSS 20% a mais no valor. Então o hospital pagava mais e consequentemente o profissional acabava recebendo menos. Então, considerando o 40 dias que foi um prazo estabelecido, está sim com salários atrasados nessa proporção. O que que ocorre, Cal?
Conversando... Tu acha um exagero do Simers falar em greve?
Não, eu
faltou
acho...
Faltou diálogo com a instituição?
Nós tivemos várias reuniões, o Rafael também participou junto com o Simers.
Teve essas reuniões com o Simers? Porque
sim.
A gente ouviu aqui o Dr. Marcelo Sklovitz, ele disse que o Simers não foi recebido pela instituição.
O Rafael pode colocar também.
Bom dia a todos.
Bom dia, doutor Rafael.
Em relação a essas reuniões, tá? Desde que o atual conselho assumiu a direção da Santa Casa, nós já fizemos no mínimo umas 3 ou 4 reuniões com o Simers, inclusive com o jurídico, que é o doutor Carrazone, né? E nós, desde o início, estabelecemos uma parceria com os médicos, assim como com os demais colaboradores. O que eu acho importante de esclarecer para a população? Os médicos não são empregados. Eles são prestadores de serviço, assim como eu. Então não há que se falar em greve ou em falta de pagamento de salário, e sim de honorários médicos por prestação de serviço. É uma contraprestação ao serviço prestado, né? Então essa questão de paralisação, inclusive é importante salientar que o diretor clínico da Santa Casa, ele representa o Simers e participa de todas as reuniões do conselho diretor, que hoje são realizadas pelo menos 2 todo mês. Então, o Simers acompanhou e está acompanhando, assim como os demais colaboradores, todos esses andamentos. O conselho, ele parte dessa gestão integrativa e colaborativa entre todos que prestam serviço. O conselho tem pleno conhecimento de que depende tanto dos médicos como dos colaboradores seletistas que trabalham para prestar a sua função social.
É uma parcela importante, os profissionais médicos, né? Haja vista que, querendo ou não utilizar a palavra, que uma paralisação destes profissionais compromete a vida da instituição.
Com certeza, mas na verdade, pelo que foi passado na última reunião do conselho e inclusive pelo Simers, não há essa intenção de paralisação ou greve, né? Existiu um atraso pontual, sim, né? Mas que foi originado de várias questões. Primeira delas, a Santa Casa teve um bloqueio judicial que se chama Teimosinha, por conta desses débitos de INSS que nas anteriores gestões nunca foram recolhidos, né? INSS retido. Uhum. Então, a atual gestão tem que enfrentar um débito de 150 milhões de reais só em relação a esse imposto. né, o INSS retido. Por conta dessas execuções fiscais, foi determinado um bloqueio pela Primeira Vara Federal de Pelotas de todas as contas da entidade por 15 dias. Então, nesses 15 dias, tudo que entrou na conta da Santa Casa foi bloqueado e a Santa Casa não tinha como comprar nenhuma seringa, né? Nós já conseguimos liberar parte desses recursos e parte ainda não. Então, isso também, né, ocasionou essa dificuldade de honrar com essas obrigações. De qualquer forma, os empregados seletistas
estão em dia. A demais parcela desses recursos, no caso, serão destinadas aos médicos.
Sim, parte desses recursos, uma é de um empréstimo que foi feito pela anterior gestão e que teria que ter sido repassado para os médicos e que acabou não sendo porque foi bloqueado, né? E, inclusive, dinheiro do Teto MAC, dinheiro do próprio convênio da Secretaria Estadual da Saúde, que hoje é suficiente, né, presidente, para pagar somente a folha,
isso,
né?
Isso, é os recursos para a população entender como que se financia a Santa Casa, de onde que vem os recursos. Hoje a gente recebe MAC, que é recurso federal, e recurso do governo do estado. Esse recurso hoje, os dois somados, eles são suficientes para pagar a folha de pagamento de funcionários e comprar uma parte dos insumos da outra parte. Para pagamento médicos, o hospital sempre buscou, sempre precisou recorrer a emendas parlamentares, a dinheiro extra. Vamos dizer, os contratos que o hospital tem com o estado e com a União, esse valor que entra, ele é suficiente apenas para pagamento da folha de pagamento dos funcionários, tá?
Então, esse trabalho formiguinha sempre acontece juntamente com os deputados para tentar trazer dinheiro para a instituição para pagar essas contas.
Exatamente. E aí, o que ocorre? Nós temos uma emenda de 500 mil que está com portaria. Quando ela tem portaria, ela vai ser paga. Só que a gente está acompanhando, não sabe como. Uma emenda com o mesmo número foi paga em maio. Agora, em função das eleições, o ministro Flávio Dino acho que suspendeu o pagamento de emendas, isso aí dificultou. Então, tem emendas não só na saúde, tem emendas, várias emendas que estão suspensas o pagamento.
O que mudou de quando o senhor entrou até agora da maneira de administrar isso?
De administrar, a gente está buscando para que. A gente tem que buscar dinheiro novo e incrementar dinheiro no hospital. Porque o SUS, a gente precisa atender 60% do SUS, que é mais ou menos 60% que vem de dinheiro para pagamento das contas.
Cada consulta que tu atende é um prejuízo a mais para o caixa da Santa Casa.
Sim, senhor Rui, hoje, para o senhor ter ideia, tem procedimentos que custam 5 vezes o preço do que o SUS repassa para a Santa Casa. Isso não é novidade para o senhor, e certamente todos os hospitais, né, e todas as Santas Casas passam por isso. Então, como o presidente está dizendo, todo mês, na prática, o Conselho arranca com 1 milhão de dívida para ter que achar esse dinheiro e pagar, né? É.
E a gente o que a gente está fazendo? Buscando incrementar, aumentar os atendimentos particulares. Nós colocamos a clínica de fisioterapia, que já está atendendo, já está com uma boa agenda, que é um dinheiro que vai entrar dos atendimentos particulares. Também, a partir do dia 18, a gente vai já colocar à disposição serviço de consulta, uma clínica de especialidades, que as pessoas podem agendar várias especialidades, né? Vai ter o médico, e aí parte do valor da consulta do profissional vai ficar com a Santa Casa. Então é de pouco em pouco a gente tem que aumentar. A gente também está
trabalhando para aumentar a receita.
Aumentar a receita.
A taxa,
né,
de ocupação, presidente. A taxa de ocupação hospitalar, porque com a questão do pronto atendimento não estar sendo integralmente para a Santa Casa, hoje nós não temos ainda 100% que um hospital como a Santa Casa precisa operar no seu limite de atendimento. Hoje a Santa Casa aumentou, desde a gestão do Conselho, conseguimos então aumentar bastante os procedimentos de otorrino, traumato, hoje inclusive está tendo bastante atendimento ali de traumato, né? Mas ainda não chegou ao 100%. E uma questão que é muito relevante, né, que eu acredito esclarecer para a população, é que os conselheiros, dentre os quais o presidente, não recebem nada por esses cargos. Em algum período já se recebeu anteriormente. Hoje eles não recebem absolutamente nada. Então, essas reuniões e esse tempo que eles despendem é por realmente ter o interesse de resolver a situação do hospital. E outra questão que é muito relevante, o que nós comentamos dos 150 milhões, que é uma bola de neve do INSS, hoje é pago. Então, isso é um dinheiro mensal que antes era utilizado como capital de giro da Santa Casa e que está sendo recolhido como deveria ser. Imposto de renda retido na fonte e INSS. Isso, eu não tenho os números exatos, mas acredito que dê em torno de uns 300 mil por mês, né, presidente? 200 e pouco.
Então, essa reportagem não fez nenhuma interrogação indevida aqui, dentro daquilo que está projetado.
É, até voltando a essa pauta dos profissionais médicos, né, os servidores estão com salários em atraso?
Não, os servidores estão com o salário em dia, né? Inclusive, este ano nós pagamos em julho 50% do 13º. Então, agora para dezembro, nós temos a segunda parcela do 13º e o salário, né? Então, os funcionários...
Isso já está assegurado? Tu pode dizer, presidente, está assegurado para os servidores os 50% do 13º?
É, agora está se buscando, se vocês acompanharem a notícia, a Federação da Santa Casa está buscando, como de todos os anos, um recurso, um incremento que o Estado passa, né? De duas vezes o recurso que o Estado passa para a Santa Casa para complementar, porque o Estado, a Secretaria da Saúde, ela é sabedora da dificuldade dos hospitais, né? Então está em negociação com a Federação, né? Com o Sindimerf, né? Uhum. Para que aconteça isso, né? Então, e também a gente aguarda a liberação dessas emendas para que as coisas se normalizem.
Você gostaria de estabelecer um prazo para quitar o salário dos médicos?
Essa questão do salário dos médicos, tá? O que nós podemos dizer? Se essas emendas, especialmente essa que já teve a portaria publicada, tivesse entrado, não haveria esse atraso. Isso é fato, né? O Conselho, voltando à questão do Simers, né? O Conselho tem uma relação muito boa com o Simers, né? E atende qualquer entidade, qualquer sindicato que tiver interesse em se reunir com o Conselho. Inclusive, nós havíamos marcado para quinta-feira uma reunião às 14h30, mas por outras questões não vai ser possível de se realizar. Mas nós mantemos contato direto e formalizamos junto com o Simers um contrato, uma minuta padrão de contrato, como o presidente disse, para regularizar essas questões do RPA, que não é a prática correta, né? Em um hospital, em um profissional que presta serviço, vamos dizer, por 12 meses ou seguidamente, receber por RPA.
Aquele pagamento foi acertado para os atrasados? Que os médicos fizeram um empréstimo, o nome deles está em dia?
Sim, não. Esse dinheiro do empréstimo foi bloqueado. Né? Então, realmente existiu esse problema, mas o Simers
também teve um atraso ali.
Que o dinheiro estava disponibilizado para pagar o empréstimo, mas acabou vindo um bloqueio judicial. Então,
é o bloqueio que você citou no início da entrevista.
O dinheiro
aqui
é fungível, né? Então, se esse bloqueio teimosinha, ele bloqueia todas as contas pelo CNPJ. Então, é algo que tu não tem como operar. Nós já conseguimos reverter esse bloqueio, que hoje não existe mais, mas alguns recursos bloqueados permanecem bloqueados. Não todos, uma parte de
Entendi. Inclusive, a gente tem recursos bloqueados também de convênios, né? Que nem da Unimed, que a gente recebe, que são bloqueados pela Justiça do Trabalho, né?
Isso, no mês passado houve um pagamento pela Justiça do Trabalho de quase R$1 milhão das dívidas trabalhistas das anteriores gestões, tá? Não sei se os senhores foram informados disso. Esse dinheiro, de onde vem esse dinheiro, né? Esse dinheiro são bloqueios dos convênios e dos privados que a Justiça faz. Então, a Santa Casa, que quer ampliar os atendimentos e os convênios, os particulares, que são os recursos para pagar os médicos, acaba tendo bloqueio desses recursos pela Justiça, tanto do Trabalho como Civil, há pedidos nesse sentido, inclusive da CE, por dívidas muito antigas, que acabam prejudicando completamente o planejamento do Conselho. Por essa razão, o Conselho determinou que nós fizéssemos um plano trabalhista para quitação desse débito passado e apresentamos, e inclusive o Conselho já pediu uma audiência com a doutora Adriana, juíza do Trabalho, né, para que possa expor esse planejamento e que tal quanto antes o máximo número de reclamatórias. Hoje é feito um pagamento linear para todos os reclamantes que já tem um título executivo, né? Uma sentença. E nós, o Conselho, né, pediu para a juíza que fosse feito um pagamento de forma a quitar as reclamatórias de menor valor e mais antigas, como é muito feito pelo Tribunal Regional do Trabalho, né, da 4ª Região de Porto Alegre, nos tais de PEPT, que é um plano de pagamento de trabalhista. Obviamente não é esse formato a nossa proposta ainda, porque ainda está aqui em São Lourenço, e o objetivo do Conselho é de resolver esse débito do passado para que haja uma possibilidade de planejamento daqui para frente, porque é muito difícil o senhor planejar a sua empresa ou uma entidade quando no mês que vem um bloqueio de 50%, de 60% ou de todas as suas contas.
Tem,
né?
Agora a mudança de governo, muda governos. O Bahamudi tem um envolvimento, teve recentemente, muito grande na Santa Casa. Agora, a pergunta, para ser objetiva, para falar para o cara que está nos ouvindo ali, preocupado com a saúde no município, vocês têm convicção de que a administração nessa mudança vai ficar administrável e a Santa Casa se encontra em condições plenas de prestar um bom serviço e tranquilizar funcionários, médicos, todo o corpo que trabalha lá?
E a população em geral, principalmente?
Sim, nós, Rui, aumentamos os atendimentos, no pronto atendimento, a média ano passado eram 850, hoje nós estamos 2.400 atendimentos dia. A internação também aumentou, ela não chegava na média, hoje a gente aumentou em toda a especialidade, a gente está buscando evitar a perda de recurso financeiro. Então, a diretoria, o conselho diretor, está aberto, sim, a conversar com a gestão e fazer um trabalho conjunto, porque nós precisamos de todo, né? Todo o dinheiro, que nem eu sempre digo, dinheiro público a gente tem que trazer. Nós, como contribuintes, pagamos nossos impostos, então o que a gente puder buscar para reverter em serviços para a comunidade, a gente precisa fazer. Então, cada um que pode ajudar ou buscar, eu sempre digo, trazer recursos, ajudar de alguma maneira, toda ajuda e todo o trabalho conjunto,
ele é bem-vindo. O noticiário do Estado tem uma informação aí de 560 mil para revitalização da lavanderia?
Isso, a gente está trabalhando em cima, isso foi cadastrado, uma intenção.
Esse dinheiro já chegou?
Não, esse está em fase agora do projeto. Conforme apresentar o projeto aprovado, ele vai ser disponibilizado. Isso é um outro caminho também que a gente está trabalhando para ter os projetos prontos e buscar novos recursos, né?
Esses recursos, Cauê, é importante esclarecer, eles são vinculados ao objeto que eles são destinados.
Isso.
Então, por exemplo, hoje na Santa Casa tá tendo esse recurso não dá
para usar para lavanderia.
Isso, não dá para usar para pagar médico ou custeio, né? É. Sob pena da Santa Casa ter que devolver os recursos. Hoje nós temos, por exemplo, uma obra da PPP, que é a sala de parto, pré-parto e pós, né? Que está sendo reformada também com dinheiro de uma emenda que acabou sendo bloqueada por essa decisão judicial, né, de Pelotas, que a gente ainda está lutando para desbloquear. A obra está, inclusive, se os senhores olharem as redes sociais da Santa Casa, tem ali todas as divulgações, os projetos, já foi aprovado.
Eu utilizei essa obra aí há um mês atrás, estou vendo que está em obras lá.
Exatamente.
Contemplado o cara lá de cima.
E da mesma forma a lavanderia, né? E quando chegarem esses recursos, por que que esse recurso foi contemplado pela secretária? Porque existiu um projeto feito pelo atual conselho.
Está em andamento.
Sim, esse projeto está em andamento.
Maternidade
foi aprovado.
Está em andamento.
Sim.
Sim, a PPP sim, está em andamento. Perfeito. E nós esperamos agora a liberação dos recursos para conseguir pagar os profissionais que estão lá trabalhando.
Então, né? Gente, nós assim, temos prazo também. Presidente, o jurídico, a gente precisa encerrar a nossa entrevista, mas dá um recado aí para, agora voltado aos profissionais, tão logo vocês pretendem deixar tudo em pratos limpos.
Não, tranquilizar o pessoal que a gente está trabalhando e está atento, né? Então, a gente está ciente que essa pontualidade, isso aí, que nem eu digo assim, ó, a gente... Como a gente herdou um passivo, a gente não tem no futuro, a gente está trabalhando para que não aconteça, mas esses imprevistos durante o trajeto, a gente é ciente que eles podem acontecer, mas a gente está trabalhando junto e a gente vai, vamos dizer, fazendo todos os esforços para que sempre se honre com todos os compromissos, né? E também os compromissos que a gente assume, que a gente cumpra, né? Os compromissos e poder colocar a Santa Casa, eu digo, em outro patamar.
Obrigado, presidente. Obrigado, doutor Rafael.
Obrigado. Se eu pudesse, só finalizando, então, em nome do conselho e do presidente aqui do meu lado, reforçar, né, que a Santa Casa, ela quer parcerias. Né? Parceria com o Simers, parceria, como o senhor Rui falou, do novo gestor municipal. Né? Seria muito importante a retomada do pronto atendimento na Santa Casa. Com isso, certamente, esses valores que entrariam seriam suficientes para pagar esses honorários em atraso. E a Santa Casa está aberta e disposta a receber quem tiver interesse de receber qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Você continua com a melhor programação do rádio brasileiro.
São Lourenço Repórter. Rádio Jornalismo para o Sul do Brasil. Vale!